Senhores deputados, Carlos, vamos começar, são 10 menos 20, não sei se vamos demorar muito ou pouco aqui a conversar sobre estes assuntos, mas temos a audição às 10 horas da Autoridade da Concorrência. Antes de mais, bom dia a todos. Esta reunião de mesa e coordenadores foi agendada por sugestão do deputado Carlos Guimarães Pinto na reunião. A avaliação que eu faço dos nossos trabalhos na Comissão, respeitando aos aspectos que têm corrido menos bem, porque são esses que temos que nos debruçar para procurar melhorar ou evoluir nesse sentido, parece-me que a única coisa que está a correr menos bem no curso dos trabalhos são os episódios mais ou menos permanentes sob a figura das interpelações sobre a condução dos trabalhos e que normalmente, na minha avaliação, não corresponde exatamente a essa a vontade declarada, depois não corresponde exatamente à interpelação em si. E causa algum constrangimento na comissão, inclusive alguns diferentes, sobretudo entre a mesa e o interpelante, digamos assim, porque eu vejo-me na necessidade de ultrapassar essas interpelações para que os trabalhos decorram de uma forma mais normalizada. E, portanto, também é uma situação aborrecida para a mesa, e quando digo a mesa, estou-me a referir a mim próprio, não é? Não há mais ninguém para já. Portanto, é uma situação aborrecida de se lidar, porque é permanentemente este diferendo existente. Portanto, não sei o que é que os seus deputados pensam sobre isso, gostava de os ouvir. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faz favor.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando abordar isto da forma abstrata, sem estar a falar em partidos e sem estar necessariamente a tomar uma posição sobre a utilização dessas interpelações à mesa. A verdade é que, factualmente, têm sido usadas para outras questões que não têm a ver com interpelações à mesa, para fazer pontos políticos. Isto acho que é factual, acho que concordamos todos com isto. É algo generalizado, acho que todos os partidos já o fizeram em alguma altura, portanto isto não é direcionado a um partido ou outro. Portanto, nós temos aqui, quanto a mim, duas opções. Sendo isto factual, a primeira opção é deixarmos de ter tempo, aceitarmos isto e deixarmos de ter tempo para as intervenções políticas, que é na prática o que já acontece hoje, que é nós temos formalmente tempos para intervenções políticas e depois quem está disponível para ter atalhos depois tem um tempo ilimitado para as suas próprias intervenções políticas. Eu acho que isto cria um incentivo perverso, que é quem está mais disponível para abusar, peço desculpa pela expressão, mas utilizar as regras que existem para estender o seu tempo de intervenção política, o pode fazer. E eu aí, se calhar, o melhor é, se aceitarmos que isto possa continuar a acontecer, então simplesmente deixarmos de ter tempos para as intervenções políticas, deixarmos de ter limites para as intervenções políticas, aceitarmos isto, deixarmos de ter limites em vez de fingirmos que os limites existem e depois usar as interpelações à mesa para estender esses limites, quem está disponível para fazer isso. Esta é a primeira opção, que é a opção honesta, de certa forma, que é, isto já acontece, portanto, vamos deixar de ter este tipo de limites. Depois temos uma segunda opção, que é aceitarmos que estes limites existem e que devem existir e que têm uma razão de existir e criar um mecanismo qualquer para que as interpelações à mesa não possam ser usadas para ultrapassar estes limites. Que esta é a segunda opção que poderemos ter. E dentro desta opção temos duas mini-opções, que é a primeira, fazer um acordo de cavalheiros em que mais ninguém usa esse mecanismo para fazer pontos políticos. Nós sabemos o que isto é, né? Este acordo de cavalheiros durará até à próxima discussão mais acalorada e até uma pessoa o quebrar e depois a outra considera-se com a autoridade também para o quebrar. O segundo ponto é, não sendo possível este acordo de cavalheiros, ou sendo sempre bastante demasiado flimsy, em português, demasiado frágil, para se manter durante muito tempo, é criarmos uma regra e aceitarmos que é a mesa, quando antecipa que aquela interpelação à mesa não vai ser uma interpelação à mesa, pode simplesmente não permitir que essa interpelação à mesa seja feita. Ou então, a interpelação à mesa, o ponto é passado aos serviços, os serviços podem dizer que de facto é uma interpelação à mesa e pode ser feita. Deixo estas opções, eu não tenho uma solução muito clara, muito estrita para estas opções, deixo também aos restantes membros para que possam dizer o que é que outras opções é que têm. Alternativa, estas duas coisas, é continuar como está, que é, formalmente temos limites às intervenções políticas, na prática esses limites não existem porque são abusados pelas interpelações à mesa, e que vamos continuar a ter, e nesse caso, honestamente, eu começaria a fazer exatamente a mesma coisa. Que é, sempre quiser fazer um ponto político e já não tiver tempo numa audição, vou pedir uma interpelação à mesa, e se não for feito nada, eu desta vez não vou sentir mal em fazer isso, porque para mim passa a ser regimental que uma interpelação à mesa possa ser um ponto político. Se nós aceitarmos isto, ou seja, se nós aceitarmos manter o sistema tal como está, eu vou assumir para mim próprio algo que tenho tentado não fazer, se calhar vou encontrar um exemplo dois anos que tinha feito isso, mas eu vou assumir também que sempre que eu quiser fazer um ponto político, já não tenho a vez, não tenho tempo, posso simplesmente pedir uma interpelação à mesa. Muito obrigado.
Pois, mas assim depois torna-se ingerível na prática, não é? A partir do momento em que alguém faz uma interpelação à mesa, porque tem a última pergunta, quer fazer a última pergunta, quer fazer a última declaração, porque a pessoa que está a ser interpelada não respondeu exatamente aquilo que se pretendia que respondesse, e a não resposta também é uma forma de resposta, não é? Nós não podemos pegar aqui nos convidados, nos interpelados, e dizer responda, tem que dizer isto. As pessoas respondem aquilo que entendem responder, não é? E depois que legitima todos os outros a fazerem a mesma coisa. Portanto, isto é um caminho sem fim, é o que eu acho, não? Enfim, o deputado Costa, por
bem,
favor.
Presidente, cumprimentar também os restantes coordenadores presentes. Legislar o bom senso não é uma coisa que seja fácil. Em primeiro lugar, as interpelações são regimentais e não temos forma de as retirar, isso que seja completamente claro. Também concordo com o deputado Carlos Guimarães Pinto, todos os grupos parlamentares, sem exceção, já utilizaram, não necessariamente nesta comissão, o representante do PS, eu pessoalmente não uso. Raramente, nos meus 9 anos de deputado, usei interpelações à mesa. Mas não quer dizer que o grupo parlamentar do PS não use noutras comissões ou no plenário. Não interessa para o caso. Ou seja, todos os grupos parlamentares certamente já usaram este... Como bem diz o deputado Carlos Menos Pinto, acho que ninguém é propriamente inocente nesta matéria. O que quer dizer uma coisa muito simples, que a mesa, se considerar que o assunto não é uma interpelação, à mesa, porque a interpelação à mesa é sobre a condução dos trabalhos, tem da parte do grupamento do Partido Socialista total responsabilidade, que eu diria responsabilidade, não, total autoridade para retirar a palavra. E da nossa parte nunca contestámos esse facto. Em relação, por exemplo, ao que o Presidente colocou dos convidados, é um facto que isto não é uma comissão parlamentar de inquérito, e quem conhece as comissões parlamentares de inquérito sabe que aí a pergunta é do género, tem que responder. Aqui, para já, há pessoas que estão cá como convidadas e logo à partida não esquecer que só são obrigadas a ir a comissões permanentes titulares de cargos públicos da administração pública central e membros do governo. Ou seja, quando estamos a sair fora desse âmbito, as pessoas nem são obrigadas a estar aqui. Logo são convidadas. Não ser obrigadas, são convidadas. Obviamente, se pode perguntar, esqueceu-se de responder à pergunta? Não vejo também nenhum mal nessa matéria. Ou seja, porque pode ser um verdadeiro esquecimento da parte do convidado. Agora, acho que o bom senso é o que aqui deve imperar. E da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, percebendo que as interpelações são um direito regimental, que não o podemos colocar em causa, a única coisa que dizemos é que compete ao Sr. Presidente tentar agilizar em relação aos tempos. Eles existem, devem ser cumpridos, têm uma razão de ser. A principal é que não podemos transformar uma ascensão regimental de um ministro numa coisa de 10 horas. A inexistência de tempos podia levar essa matéria. E a única coisa que posso dizer é que bem percebo as dificuldades do Sr. Presidente. Eu sou Presidente de uma Assembleia Municipal em que o Partido Socialista não tem maioria e também bem sei as dificuldades das interpelações à mesa e dessas dificuldades. Quando as maiores dificuldades, depois há sempre... Quando há recursos para o plenário, depois o plenário não dá razão à mesa e aquilo muitas vezes não é fácil. Mas, independentemente disso, confiar no Sr. Presidente e também no bom senso dos deputados, é isso que também está aqui em causa. Dizendo, naturalmente, que o Presidente tem total legitimidade do ponto de vista regimental e constitucional para retirar a palavra sem interpelação passar aquela que é um tema político agora. Nenhum grupo parlamentar, incluindo o meu, pode dizer que é virgem neste tema, porque toda a gente já o fez e toda a gente já assistiu deputados dos seus grupos parlamentares a fazer. Obviamente pode existir pessoas que façam mais ou que façam menos, mas toda a gente já o fez.
Diz? Sim. Reparem que as interpelações à mesa não são uma obra demoníaca que é proibida. A questão é usar as interpelações para o efeito que são, mais nada, não é? Deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar a todos. Estão aqui duas ou três notas que me parecem importantes. A primeira é que nós devemos fazer esse esforço e devemos, nós todos aqui, conseguir um consenso por forma que nós próprios nos consigamos organizar. Ou seja, não faz sentido eu estar aqui a dizer, ou estar o Sr. Deputado Costa a dizer que vamos todos fazer um esforço no sentido de não existirem interpelações que não são interpelações, porque as interpelações são legítimas e é normal que as haja. O que não é normal é nós passarmos numa fase que é extremamente, e compreendo, e tenho que dar aqui a minha total solidariedade com o Sr. Presidente da Comissão, porque percebo, e estando no lugar dele, é extremamente difícil depois nós estarmos a gerir quem faz ou não faz interpelações, quando sabemos que o teor das interpelações não são interpelações, são declarações políticas, são de alguma forma algumas afirmações que se querem por vezes que sejam feitas para voltar a iniciar o debate, ou que seja para concluir o debate, e aí sim estamos a desrespeitar não só a ordem e os tempos de cada partido, e estamos a entrar num período que depois vai ser difícil para todos gerir e leva a situações que são de situações que nenhum de nós obviamente vai querer e quer. São situações do Sr. Presidente depois cortar a palavra, de dar a palavra a um e depois dizer que não dá a palavra ao outro, porque depois o outro, quando começa a falar, não está manifestamente a fazer uma interpelação. E, portanto, eu acho que o que deve sair aqui desta reunião, do nosso lado, e nós estamos disponíveis para tal, é que sejam criadas aqui condições de forma de compromisso de cada uma das bancadas, no sentido em que, quando nós estamos nestas reuniões, em particular com audições, que não sejam feitas interpelações, que não sejam estritamente interpelações sobre a condução dos trabalhos e relacionadas com a mesa. E, nesse sentido, Eu gostava, obviamente, de poder ouvir os partidos todos para saber se nós conseguimos entrar aqui e encontrar algum entendimento, mas obviamente que, não existindo esse entendimento, há outras soluções, são as soluções que o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto ainda agora falou, mesmo que se façam interpelações no final, quando já não estão cá os convidados, quando nós já não estamos a ouvir quem está aqui a fazer as apresentações, e aí poderá ser uma medida, vá lá, de uma forma mais impositiva, mas aí gostava de ouvir também as restantes bancadas. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalo Leis. Então, se é para terminar este assunto, o que eu gostava de dizer é o seguinte. A mim não me constrange, quer dizer, constrange-me às vezes algumas situações que acontecem, porque são mais ou menos desagradáveis e, sobretudo, evitáveis, mas não tenho problema nenhum, uma vez que assumi estas funções aqui, em continuar a fazer esta gestão. De princípio, o que eu entendo é o seguinte. Sempre que alguém pede a palavra para fazer uma interpelação à mesa, aquilo que eu entendo é que eu tenho que conceder essa palavra. Portanto, se alguém me diz que quer fazer uma interpelação à mesa, portanto, a regra é que esse deputado tem o direito de fazer a interpelação à mesa. Depois, o que eu verifico é que, acho que verificamos todos, essas interpelações, no fundo, é uma declaração política, é uma continuação do discurso político, é aproveitar o mecanismo para fazer... Da minha parte, eu não tenho nenhum problema em continuar a gerir os trabalhos da maneira como tenho gerido até agora, que é, por regra, dou a palavra a quem a pede, naturalmente, e começo a fazer uma interpelação, e quando começa a entrar nas apreciações políticas, seja do que for, eu vejo-me na necessidade, aborrecida, de cortar a palavra, porque não está a acontecer aquilo que o deputado se propôs fazer. Julgo que os maiores prejudicados pela utilização deste mecanismo desta forma são os seus deputados. Porque o deputado que faz isso, e como eu já disse várias vezes na comissão, não há inocentes, portanto todos fazem, não é? De uma forma ou de outra. O deputado que faz isso está a prejudicar todos os outros. Porque está a obter um tempo acrescido de privilégio para fazer a sua intervenção política, enquanto que os outros não estão a ter esse tempo. E depois os outros deputados veem-se na necessidade ou na vontade de também virem a ter esse tempo e, portanto, também pedem esse tempo a fazer essa correção de declaração política ou seja o que for. Portanto, eu penso que os senhores deputados estão-se a prejudicar a si próprios nesta matéria. E depois prejudicam, finalmente, a condução dos trabalhos. E, efetivamente, portanto, a interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos tem servido na prática para prejudicar a própria condução dos trabalhos, porque prolongam os assuntos, prolongam os tempos de intervenção, prolongam as reuniões, para além daquilo que eu penso que será que é adequado e necessário, e penso que a nossa última reunião é uma prova cabal nesse aspecto, porque acabamos eu e um seu deputado a continuar a discussão, e entretanto já... Os seus deputados tinham levantado e, portanto, a reunião já tinha terminado, objetivamente, e faz só um prolongamento dos assuntos e das reuniões, enfim. Mas pronto, está feita esta conversa, continuarei a tentar usar de alguma parcimónia e cuidado na gestão destas matérias para que todos tenham as mesmas, todos os partidos, todos os senhores deputados tenham condições para se exprimirem de forma equitativa. E que não haja posição de privilégio ou de aproveitamento por parte de nenhum dos seus deputados, todos tenham as mesmas condições para poder intervir. E, portanto, com a confiança de todos vocês, assim continuarei a fazer, naturalmente, e tentarei fazer o meu melhor nesse sentido. Então, está encerrada esta reunião de mesa e coordenadores. Às 10 horas temos, às 10 horas, que é já de seguida, temos a audição da autoridade da concorrência. Fazemos agora um pequenino intervalo. Vou ver se já estão as condições logísticas prontas.